Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou o Gabriel Fonseca, cobrindo as férias do Gustavo Audi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
No episódio passado, sobre o estudo do uso da vacina BCG contra a Covid-19, a gente mencionou as notícias mais recentes sobre vacinas contra o coronavírus. Contamos os resultados que foram apresentados pelas vacinas da Pfizer e BioNTech e pela vacina da Moderna.
Também falamos rapidamente de novos resultados positivos divulgados pela empresa chinesa Sinovac e da Sputnik V, a vacina russa. Mas alguns ouvintes ficaram especialmente curiosos sobre os imunizantes desenvolvidos pela parceria entre a Pfizer e a BioNTech e pela farmacêutica Moderna.
Isso porque as vacinas produzidas por essas empresas usam uma técnica inovadora no desenvolvimento de imunizantes, o RNA mensageiro, também chamado de mRNA.
E atendendo aos nossos ouvintes, é sobre as vacinas de RNA mensageiro que vamos falar hoje. Para entender melhor essa tecnologia, conversamos com a gerente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Vacinas Virais de Biomanguinhos Fiocruz, Helena Caride.
E já que vamos explicar melhor as vacinas de RNA, vamos aproveitar para desmentir fake news que foram lançadas contra elas.
Mas antes de entrar no tema desse programa, a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca também anunciaram resultados da fase 3 do estudo da vacina desenvolvida por eles. O imunizante alcançou uma eficácia de 90% em voluntários que receberam meia dose da vacina, seguida por uma dose inteira um mês depois.
E conseguiu 62% de eficácia com duas doses completas do imunizante. Uma média de 70% de eficácia entre as duas situações. Os pesquisadores ainda não sabem dizer exatamente o porquê dessa diferença.
Mas agora vamos falar das vacinas de RNA mensageiro, que são o assunto desse episódio. E a gente volta a falar da vacina de Oxford em uma outra edição.
A farmacêutica norte-americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech foram as primeiras a anunciar resultados positivos da fase 3 dos estudos da sua vacina.
O imunizante alcançou uma eficácia de 95%, com um índice maior do que 94% em pessoas com mais de 65 anos. A fase 3 do ensaio clínico também mostrou que a vacina é segura. Provocou apenas efeitos colaterais leves em uma parcela muito pequena dos voluntários.
Menos de 4% deles sentiu a sensação de cansaço e 2% contou que teve dores de cabeça. Os voluntários vão continuar sendo acompanhados por 2 anos.
Já a farmacêutica Moderna, também dos Estados Unidos, que desenvolve a outra vacina com uso de RNA mensageiro, anunciou resultados preliminares de 95% de eficácia. A empresa também anunciou um percentual baixo de pessoas que relataram ter efeitos colaterais leves.
Como dissemos, um dos maiores diferenciais dessas vacinas é que elas são baseadas em RNA. Quem lembra das aulas de biologia vai lembrar que RNA é uma sigla para ácido ribonucleico. Ele é semelhante ao DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Ambos são compostos orgânicos que carregam códigos genéticos de seres vivos, informações sobre características de cada ser. As células dos seres humanos contêm DNA e RNA.
No caso dos vírus, que são seres muito simples, existem alguns que têm apenas DNA, outros que só têm RNA e vírus que carregam os dois juntos. O coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA, um ser unicelular cuja estrutura consiste apenas em uma capa de proteína que carrega seu RNA. Ele insere seu material genético nas nossas células e assim faz com que elas passem a produzir novos vírus no nosso corpo.
A gerente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Vacinas Virais de Biomanguinhos, Helena Caride, explica um pouco mais sobre o que é o RNA mensageiro.
O RNA mensageiro é a molécula com a qual a célula consegue transcrever e traduzir a receita, digamos, a mensagem que está contida no DNA para fabricar as nossas proteínas, as proteínas que o organismo necessita, né? Então, a RNA é uma molécula usada pelas células para converter a sequência genética do DNA em uma proteína.
Geralmente, as vacinas usam vírus atenuados ou inativados, ou uma parte do vírus carregado em outro veículo para ensinar nosso sistema imunológico a enfrentar a doença. As vacinas de RNA simplificam o processo usando apenas o código genético do agente invasor. Elas usam moléculas de RNA mensageiro produzidas em laboratório.
No caso das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna, o código que o RNA leva é para produzir a proteína spike, ou as espículas, aqueles espinhos que vemos nas imagens do vírus. Eles são usados pelo coronavírus para se ligar às nossas células e entrar nelas. Assim, nosso corpo aprende a produzir as defesas contra esses espinhos, como detalha a doutora Helena Caride.
A ideia de uma vacina de RNA é utilizar essa maquinaria celular que já existe nas células humanas para sintetizar a proteína de interesse, ou seja, o antígeno, que pode ser um antígeno viral ou de qualquer outro patógeno. No caso da COVID, a gente usa a sequência de RNA que codifica para o gene da proteína spike, ou seja, a proteína da espícula. Então, na hora que você faz a vacinação com esse RNA mensageiro, a célula identifica aquilo como um RNA, traduz aquela mensagem na proteína spike, que é apresentada para o nosso sistema imunológico. Essa proteína, então, é secretada pelas células expostas ao sistema imune, que vai detectar essa proteína e criar uma resposta imunológica contra ela, criando aí os famosos anticorpos.
Já existem alguns medicamentos aprovados nos Estados Unidos que usam essa plataforma de RNA mensageiro, mas essas vacinas são um grande feito da ciência porque é a primeira vez que são desenvolvidos imunizantes com essa tecnologia. A Pfizer pediu uma autorização emergencial para o seu imunizante ao FDA, que é como se fosse a Anvisa norte-americana.
A vacina da Pfizer foi testada na fase 3 em mais de 43 mil pessoas em 6 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Por aqui, cerca de 3 mil voluntários participaram dos testes. Como é feito nesse tipo de ensaio clínico, metade dos participantes do estudo recebeu a vacina e metade recebeu um placebo, uma injeção sem nenhum efeito contra a Covid-19.
Para chegar aos resultados de eficácia, os pesquisadores esperam um certo número de participantes pegar a doença. Depois, comparam a quantidade de infectados entre os que receberam a vacina e os que receberam o placebo. Assim se mede a eficácia de uma vacina.
No caso da Pfizer-BioNTech, o estudo foi considerado concluído depois que 170 pessoas tiveram Covid-19. 8 deles tinham tomado a vacina, o equivalente a menos de 5% do total. E só um teve um quadro grave. Os outros 162 infectados pelo coronavírus estavam no grupo placebo, ou seja, não estavam protegidos pelo imunizante.
Na Moderna, o número de voluntários infectados para permitir a análise foi de 161. E nesse ponto, você pode estar se perguntando quais são as vantagens e quais as desvantagens dessas vacinas. A gerente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Vacinas Virais de Bill Manguinhos comenta a principal vantagem.
A tecnologia de RNA, ela é mais, digamos, simples, porque é uma tecnologia que não precisa do uso de células para sintetizar essa vacina, né? É uma tecnologia de processo completamente sintético. Você faz em reatores essa síntese desse RNA. Você tem que depois combinar esse RNA com uma nanopartícula lipídica para que ele possa ser estabilizado e apresentado para as células de uma maneira mais eficiente, mas isso simplifica bastante o processo de fabricação de uma vacina. Quando a gente fala de uma síntese química in vitro de apenas um RNA, você simplifica muito o processo de fabricação de uma vacina. Então, isso traz um grande avanço no sentido que você consegue, a partir da sequência genética daquele seu patógeno, já engenhar vacinas, já sintetizar esse RNA rapidamente em laboratório e aí em laboratórios com boas práticas de fabricação e produzir sua vacina em curto prazo de tempo.
Mas nem tudo são flores. E as vacinas de RNA mensageiro também têm algumas desvantagens.
Qual é a desvantagem dessa tecnologia, né? É a instabilidade desse RNA. A molécula de RNA é bastante instável pela sua própria natureza, já que essa mensagem dentro da célula tem que ser uma mensagem transitória, ela não pode permanecer o tempo todo na célula, o RNA tem por natureza uma instabilidade. E por isso essa é a desvantagem dessa vacina e que vem sendo discutida aí na mídia falando que essa vacina tem que ser conservada em ultras temperaturas, a menos 80 graus centígrados, justamente pela natureza dessa molécula de RNA. Mas existe uma limitação, porque ao mesmo tempo que a célula enxerga aquele RNA como uma coisa que ela conhece, que ela está preparada para traduzir aquilo como proteínas, quando o RNA vem de fora da célula, ele não vem do núcleo da célula, a própria célula tem seus mecanismos de defesa e identifica ele como uma invasão. Por isso, você tem que usar altas doses de RNA nessa vacina, aí encarecendo o preço, né, dessa tecnologia, para que ela se torne mais eficaz, para que a célula enxergue aquilo como uma ameaça, mas não destrua todo aquele RNA tão rapidamente e dê tempo da célula traduzir isso em proteína, essa proteína ser, então, exportada e vista pelo nosso sistema imune.
Ou seja, existem duas desvantagens grandes nas vacinas de RNA. Uma delas é o custo. O preço estimado da dose da vacina da Pfizer é de $20, cerca de R$100. E são necessárias duas doses desse imunizante para atingir o nível de eficácia prometido. Já a vacina da Moderna deve custar cerca de $35, mais ou menos R$190 por dose.
Para efeito de comparação, a dose da vacina de Oxford tem um preço estimado de cerca de R$20 e a Coronavac tem um valor estimado equivalente a cerca de R$56 por dose.
A outra desvantagem das vacinas de RNA mensageiro é a necessidade de serem mantidas em temperaturas muito baixas para serem conservadas. A da Pfizer-BioNTech precisa de uma refrigeração superior a 70 graus negativos e a vacina da Moderna de uma temperatura de cerca de menos 20 graus.
Nesse ponto, a vacina da Moderna leva vantagem, porque outras vacinas mais antigas também precisam dessa refrigeração. Mas o imunizante da Pfizer impõe um desafio logístico para todos os países que forem utilizá-lo, porque até os países mais ricos não têm muitos freezers capazes de manter temperaturas na casa dos 75 graus negativos.
Segundo a Moderna, sua vacina pode ser mantida em geladeiras comuns por 30 dias. Já a outra vacina de RNA é capaz de durar apenas 5 dias nas temperaturas mantidas por refrigeradores comuns. Além do armazenamento dos imunizantes, essas vacinas também colocam um desafio para o transporte. A Pfizer, por exemplo, afirma que vai fornecer caixas especiais com gelo seco para distribuir sua vacina, mas isso também implica em um custo maior.
Ainda não se sabe quando essas vacinas estarão disponíveis no Brasil. Se forem mesmo aprovadas pelos órgãos reguladores, os primeiros milhões de doses que essas empresas são capazes de produzir já foram comprados pelos países mais ricos, como os Estados Unidos e nações europeias.
Mas o governo brasileiro já entrou em contato com essas farmacêuticas para garantir que o país não fique sem acesso, como explica Helena Caride.
Essas vacinas de RNA, elas foram negociadas durante seu desenvolvimento com diversos países. O Brasil está negociando doses também, e se elas forem aprovadas, o Brasil também se associou à COVAX, que tem a Moderna como uma das vacinas na lista da COVAX, e que pode aí beneficiar o Brasil com a introdução dessa vacina também. Mas temos outras alternativas, né? Vacinas inativadas, vindo através do Butantan, a vacina Oxford-AstraZeneca, vindo aí pela transferência de tecnologia da Fiocruz. E eu acho que todas essas alternativas combinadas podem trazer à população brasileira um rápido benefício durante o ano de 2021, para que tenhamos doses aí, principalmente para populações em risco, como populações com comorbidades, idosos e profissionais de saúde que se beneficiem de todas essas plataformas, se aprovadas pela Anvisa.
Pois é, e é importante lembrar que mesmo chegando perto de ter uma vacina aprovada, precisamos reforçar os cuidados de higiene, distanciamento social e uso de máscaras. Para citar um ditado usado por muita gente, as vacinas são para prevenir e não para remediar.
Mas a conclusão da fase 3 dos testes de vacinas de RNA mensageiro e o pedido de aprovação do primeiro imunizante desse tipo é...
Corona Fato.
O que não é coronafato são as fake news contra esse tipo de vacina, que alegam que ela alteraria o DNA humano.
A gente, inclusive, já falou de conteúdos falsos desse tipo aqui no programa antes. Por isso, vamos lembrar deles de uma forma bem resumida.
Diversas publicações em redes sociais espalharam medo de que as vacinas de RNA mensageiro pudessem alterar o DNA humano. Mas esse risco não existe.
Injetar RNA em uma pessoa não faz nada com o DNA das células dela. não altera as sequências dos genes dessa pessoa. As vacinas de RNA apenas apresentam ao corpo as instruções para que o organismo possa chegar à imunidade.
Quando o coronavírus entra em uma célula, o RNA dele faz com que essa célula produza outros vírus. Ele usa a nossa estrutura celular para se reproduzir. Já as vacinas de RNA vão apenas ensinar para as células como produzir proteínas parecidas com essas espículas. E nosso sistema imune aprende a se defender dessa proteína que é usada pelo vírus para invadir nosso organismo.
Assim, se o SARS-CoV-2 entrar no organismo de uma pessoa vacinada, o corpo dela já saberá produzir os anticorpos e células de defesa contra ele. E dessa forma, vai evitar que o vírus entre nas células e deixe a pessoa doente.
As vacinas de RNA são desenvolvidas para não interferir no DNA humano e não causam nenhum tipo de dano genético. Os dados dos estudos são transparentes e publicados para que outros cientistas possam analisar e atestar isso. Portanto, publicações que afirmam que esses imunizantes danificam o DNA ou alteram geneticamente as pessoas são...
Corona Fake. Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde, às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às 3 da tarde. E para mais informação qualificada sobre vacinas contra a Covid, confira o especial da Agência Fiocruz de Notícias em agencia.fiocruz.br/vacinas-covid-19. Vamos deixar o link na descrição.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E durante as férias do Gustavo, por mim, Gabriel Fonseca.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade.
É isso aí, pessoal. Obrigada. Até a próxima.